E Arte e Cultura com o Miguel Fernando começa agora. O Miguel já está aqui comigo na live, que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá ou na nossa plataforma no YouTube. Nossa conversa hoje, tem gente que tem saudade disso. As nossas boates, as casas de dança, como alguns gostam de dizer, né? Na minha época, Miguel, era chamado de as discotecas. Olha só, você frequentou discoteca? Você tem cara disso, você é mais novo que eu. Mas enfim, fala um pouquinho dessas casas noturnas. A gente tem algumas ainda. Como é que é a história disso?
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. É até um pouquinho paradoxo a gente falar sobre isso no período que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Que ninguém pode sair de casa. Enfim. Mas é importante a gente fazer uma análise de uma situação como essa, que parece muito trivial, rotineira na vida de uma sociedade, que é o aspecto do lazer, né? E isso tem muito a ver com arte e cultura também. Afinal de contas, esses espaços, as boates, as casas noturnas, as discotecas, marcaram a memória e, sobretudo, tendem a estabelecer o ritmo artístico das cidades. Então, por que isso? Né? Se a gente fizer uma análise teórica sobre essa construção da sociedade, a gente tem amparado nas casas noturnas ou nesses espaços de lazer que o consumo ele acaba sendo determinado pela coletividade de produtos artísticos e culturais, como, neste caso, música, moda e, por que não, gastronomia, né? Se a gente envolver bares e restaurantes também. De modo geral, estes espaços também proporcionam um intercâmbio, que ele é quase intrínseco, mas ele acontece de experiências, porque as pessoas vão para esses espaços abertas para ouvir e sentir o que está ao seu redor, sem contar o aspecto que se dá com novos contatos e também novas experiências e vivências com outras pessoas que lá estão. Então, a gente afirma, de maneira categórica, que as boates, as casas noturnas ou as discotecas, como no seu tempo, não é mesmo, Gilson? São áreas de efervescência cultural. Por quê? A gente já falou da diferença entre arte e cultura, mas porque nesses espaços, nesses ambientes, nós temos o aspecto acolhedor. As pessoas elas são acolhidas por estes espaços, né? E até pelo fato de que nós temos boates e casas noturnas para todas as tribos, desde aquelas que gostam de rock, como é o meu caso, frequentei muitos espaços como este na cidade.
Você tem cara de roqueiro.
Espero frequentar em breve, assim que todo mundo estiver vacinado e nós voltarmos com a nossa vida um pouquinho ao normal, né? Então, nós temos espaços desde aqueles que agregam um público mais voltado para o rock, como também aqueles que preferem o funk. Então, existe esse intercâmbio a partir da coletividade. Mas também, a gente não pode deixar um aspecto social de fora nessa análise, eles também proporcionam de maneira clara a subdivisão de classes, né? Existem aquelas boates mais elitizadas e aquelas mais populares, Gilson.
Agora, essas boates, você falou de casas de shows, né? A gente tem algumas aí em Maringá que existem aí ao tempo, uhum, né? De apresentação. Fala um pouco disso. Tem algumas casas de shows que são tradicionais ainda na cidade?
Tem. Hoje em dia, nós temos algumas casas bastante tradicionais na cidade, que já existem aí há mais de 20 anos, como, por exemplo, o MPB, o Tribus Bar, que mudou de local, ficava na Avenida Cidade de Leiria e foi para a Avenida Serra Azul, e alguns outros botequins e botecos que sobrevivem há muitas décadas. Mas é legal a gente fazer uma análise histórica sobre isso, né? Fazendo essa ponderação do aspecto social, lá na década de 1950, nós tínhamos o Clube dos Comerciários, que ficava na rua Santos Dumont e que atendia o proletariado. E ali pertinho daquela região, nós tínhamos a sede social do Aeroclube, na Avenida São Paulo, que abria as portas para os bailes mais requintados da cidade. Mas esses espaços eles são acolhedores, né, Gilson? Diferente de hoje, nos anos 1960 até a década de 80, Maringá foi palco de dezenas de boates espalhadas por diversos cantos da cidade. Por exemplo, lá na Avenida Gastão Vidigal, próximo do antigo aeroporto, nós tínhamos uma boate chamada Mirage. no estacionamento do então Museu do Parque.
Eu lembro, eu fui, já aproveitei, meu
amigo. Olha aí, no estacionamento do então Muzamar, ali na Avenida Colombo, ficava a Dizzy, que daí eles
isso.
chamavam...
De... É. Isso mesmo.
Isso é mais antigo do que eu pensava.
Pô, vamos parar por aí. Continua com a sua fala, meu amigo.
Era a Dizzy, eles chamavam de discoteque, que era um termo mais ou menos americanizado.
Isso.
Na Nel Alves Martins ficava a Senzala. E olha só.
O S pegou fogo, cara, me lembro até hoje.
Exatamente, era uma estrutura
de madeira. Nerval, né? Isso. Era ela e a Degraus. Tinha Degraus.
Exatamente. E a Senzala é legal na história de Maringá para essa construção do aspecto artístico e cultural, porque foi nela que aconteceu um evento chamado Primeiro Movimento Punk da cidade, em novembro de 1978. Foi uma festa maluca, mas foi a primeira vez que a gente ouviu falar no movimento punk em Maringá, e dentro de uma discoteca.
É verdade, cara. É verdade.
Na década de 1980, sem dúvidas, o ponte da juventude de Maringá era a Avenida Erval. Talvez hoje a gente poderia até fazer uma análise que fosse a Baixa Erval. Ali havia diversos bares que varavam as madrugadas da noite maringaense. Entre eles, o de maior destaque era o Chaplin's Bar. Era uma referência ali na Avenida Erval. E você comentou com a gente no programa passado a sua memória afetiva vinculada à Kalahari.
É impossível
destacar a Kalahari, né? Que ela foi fundada em novembro de 83, ficava nos pavimentos superiores do Cine Plaza, ali do lado da Praça Raposo Tavares, né? E por conta disso, está bem no coração da cidade, ela acolheu dezenas de milhares de jovens e adultos que experienciaram ali shows memoráveis ao longo das décadas de 80 e 90, até quando ela ficou ali, né, na segunda metade da década de 1990. Foram shows maravilhosos. Nós tivemos, inclusive, Belchior fazendo show ali naquela área.
Belchior eu não vi.
Era um período alvo, né, da cidade de Maringá, destes nossos shows que passaram por aqui. E é nesse aspecto que a cultura ela acaba se relacionando, Gilson, com a construção da memória afetiva, que é aquele elemento que nos faz sentir saudade, uma nostalgia. Parece, inclusive, que chega a doer o peito quando a gente se lembra de momentos que, às vezes, não foram nem tão bons quanto a gente imagina, mas ajudaram a construir as pessoas que nós somos hoje. E esse é o poder da arte e da cultura na vida de toda uma sociedade. Afinal de contas, as boates elas são um misto de acolher, conhecer, experienciar e, sobretudo, estabelecer um intercâmbio entre o que eu penso e o que o outro pensa.
Exatamente.
Um aspecto que passa às margens de diversas análises, mas é o ponto central da construção de uma sociedade. Então, as boates, as casas noturnas, as discotecas são, sim, elementos artísticos e culturais.
Eu vou falar um negócio aqui que, com certeza, o Miguel converge comigo, concorda? Estamos falando de boate, estamos falando de casa noturna, mas agora, meus caros, nada de aglomerar, nada de festa clandestina, nada de querer fazer essa edição do estilo escondido, né, Miguel?
Sem dúvidas, né? Agora é um momento muito sério, estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, no estado e também em Maringá, infelizmente. A gente espera que logo a vacina chegue a todos e é a vacina que vai resolver este problema de modo geral que nós estamos vivenciando. E logo, logo, Gilson, logo, logo eu tenho fé, esperança e procuro sempre enxergar o copo meio cheio. Nós estaremos aí reunidos de uma maneira segura. Não é o momento ainda, mas em breve estaremos, eu tenho certeza disso. Ouvindo muito Belchior por aí.
Opa, legal, Belchior. É uma baita de um gosto, uma baita escolha. Miguel, muito obrigado. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Bom final de semana para todos os nossos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Miguel Fernando no Instagram, Maringá Histórica, o site Maringá Histórica, trabalhos fantásticos do Miguel, vale a pena. Inclusive hoje, dessa conversa nossa sobre a Kalahari, tem um vídeo do Miguel fantástico, relembrando a Kalahari. Para quem curte, quem é cinquentão, vai adorar muito.